Nós vamos falar sobre a imunização no Brasil, levando em conta várias vacinas, que recentemente o Ministério da Saúde divulgou um dado preocupante, que a gente divulgou aqui. Vem melhorando a adesão agora às vacinas, mas ainda está baixo em muitas delas. E na questão da vacina contra a gripe, por exemplo, até agora somente 22% do público-alvo tomou a vacina contra a gripe. São números nacionais que podem variar também de região para região. Mas por isso, convidamos para uma conversa Maria Lígia Nerger, que é diretora da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Um bom dia, senhora. Obrigado pela presença.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Dourado. Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol.
Bom dia.
Exato, a gente tem observado uma queda com relação às coberturas vacinais. Por exemplo, o grupo de pessoas com 60 anos ou mais, né, que historicamente, desde 99, é uma campanha já consolidada, né, a partir de 2021, nos anos de 2021, 22, 23, a cobertura nesse grupo ficou muito abaixo do esperado, né, e atualmente nós estamos apenas com 27% desse público no estado de São Paulo vacinados. É um grupo que responde rapidamente aos chamados para a campanha de vacinação, e a gente tem observado que desde 2021 esse público-alvo não tem respondido e não tem aderido à vacinação. No estado de São Paulo, quando a gente avalia todos os grupos, né, nós estamos com uma cobertura de 23%, quase 24%. Então, a meta é chegar a 90% de cobertura vacinal. Então, a gente está já um mês da campanha. Então, a campanha ela iniciou no dia 25 de março. Né? Tivemos um dia D de vacinação no dia 13 de abril. E ainda nós estamos com a cobertura muito abaixo do esperado.
Quando a gente fala num panorama antes da pandemia, esse índice chegava a quanto em média?
A população idosa, vamos dizer assim, com 60 anos ou mais, nos primeiros anos teve um período de cobertura inadequada, mas, por exemplo, 2020, que foi no início da pandemia, nós fizemos 100% desse público-alvo.
Nossa.
Chegando a próximo da meta com relação aos outros grupos.
Uhum.
Os grupos que menos, que a gente historicamente tem observado, que fica com uma cobertura menor do que o esperado, são gestantes, né, puérperas e as crianças. Então, a gente tem observado uma adesão menor. As crianças, ela varia, esse grupo de criança varia, tem ano que é para a população até 5 anos de idade, indiscriminadamente, ou seja, todas as crianças devem receber uma dose ou duas doses, dependendo se é a primeira vez que a criança está recebendo a vacina contra a influenza, né? Então é necessário receber duas doses, e se já recebeu nos anos anteriores, uma dose é suficiente.
Uhum.
E então a gente tem observado que também é um público que não tem respondido adequadamente à vacinação.
E é curioso porque é isso, né? A gente é um divisor de águas. A gente falou tanto de vacina e da importância dela na pandemia, com a campanha maciça, né, de vacinação contra a Covid, e ao mesmo tempo a gente foi inundado por uma campanha de desinformação.
É.
E no final das contas, pelo balanço que a senhora apresenta, a campanha de desinformação está vencendo, né?
Exatamente. A gente tem que trabalhar muito com relação à importância da vacinação para que a gente consiga reverter esses índices baixos de cobertura vacinal. Você tocou um ponto importante com relação à vacinação COVID-19, né? O grupo de crianças também é um grupo que não tem uma cobertura adequada, com relação à vacina COVID. E a gente tem observado, internações por conta da COVID neste grupo, e ainda tem tido, é raro, mas acontece, né, que é a síndrome inflamatória por conta da COVID-19. É uma condição grave que acaba sendo ocasionada pelo SARS-CoV-2, né? Então, é necessário que este grupo também receba a vacina contra a COVID-19.
Aproveitando que a gente entrou aqui na Covid, a gente sabe do atraso, né, na distribuição de vacinas por parte do governo federal. Agora que houve uma licitação que foi vencida pela fabricante Moderna, além da procura estar baixa, especialmente entre crianças, está faltando vacina da Covid no estado de São Paulo?
A vacina bivalente, né? Nós não recebemos a vacina desde início de março, e o quantitativo é menor do que a gente solicita para atender a demanda do estado, a necessidade do estado. Então, já existem municípios sem a vacina bivalente contra a COVID-19. Então, a gente está, por exemplo, no município de São Paulo. Já a maioria das unidades hoje está sem a vacina bivalente. Alguns municípios aqui da Grande São Paulo, um quantitativo bem pequeno, né, que não daria nem para fazer algum remanejamento para atender os outros que estão sem a vacina.
Quando a gente fala também da adesão da vacinação para a dengue, né, onde foram disponibilizadas doses para a faixa etária dos adolescentes, não houve também a procura esperada pelos especialistas num pico da doença no país, em São Paulo, com muitas mortes sendo registradas, casos, né, pessoas conhecem outras pessoas que tiveram dengue, estão passando mal, ficaram internadas.
Exato.
Nesse caso específico, qual é a sua avaliação sobre a atuação de São Paulo e o que que dá para fazer também para atingir esse público ainda dentro dessa janela? Porque daqui a pouco começa a esfriar e a gente sabe que o número de casos, aliás, já tem apresentado queda, né?
A gente já tem observado a queda do número de casos, mas ainda há, ocorrência de casos, internações por conta da dengue, né? E a vacina no estado de São Paulo começou num número restrito de municípios, em 11 municípios da região do Alto Tietê, iniciou escalonadamente no dia 19 de fevereiro, né? E até agora, nesta região, dos 11 municípios, estamos com 30%, quase 31% de cobertura vacinal na população de 10 a 14 anos. O Ministério da Saúde ampliou para outras regiões aqui do estado de São Paulo. Então, nós temos ali a região de Ribeirão Preto, que chama a região de saúde Aquífero Guarani, a região metropolitana de Campinas, região de saúde de São José do Rio Preto e aqui na própria capital. A gente tem observado uma adesão a menor, né, do que havia expectativa, justamente por conta da questão da circulação da doença, que está alta, né? Estava alta e ainda continua, e a gente tem observado uma adesão menor. É um público que não tem o hábito e não tem um esquema de vacinação que remeta eles irem à unidade de saúde, né? Apesar de ter vacinas recomendadas para essa idade, a gente tem observado que é um público que tem dificuldades de ir para a unidade de saúde. E a estratégia de vacinação inicialmente era vacinar nas escolas, houve uma orientação do próprio Ministério da Saúde de que se fizesse outras estratégias de vacinação para chamar esse público para vacinação.
Mas o Estado não teria essa autonomia de, por exemplo, não, aqui a gente vai vacinar dentro das escolas. Isso é uma prioridade. Isso poderia ser feito?
Desde que tivesse uma retaguarda importante, né? E por conta de outras estratégias e da própria questão da circulação da doença, né? As unidades estão com muito atendimento e isso dificulta as estratégias e ampliação de estratégia de vacinação, mas o Estado de São Paulo tem orientado buscar essa população, trazer para a unidade de saúde, fazendo uma parceria com as escolas, fazendo uma divulgação da importância da vacinação para trazer esse público para a vacinação, que é, pelo Ministério da Saúde, um grupo que, historicamente, quando se avaliou os casos de internação, foi um público no Brasil, né, que mais, dentro do grupo do estudo da vacina, né, foi um grupo que também houve maior número de internações, por isso a recomendação dessa vacina nesse grupo de 10 a 14 anos, e justamente para diminuir as internações e as complicações da dengue, e diminuir o impacto nos serviços de saúde.
Maria Lígia, mas o negócio é que não está funcionando. O que se pode fazer, apesar de todos esses contextos que a gente apresentou aqui, desses dados importantes que você avaliou, o que, que dá para fazer para melhorar, se não seja dentro das escolas, já fomentando essa cultura dentro da sala de aula, que sejam com campanhas de vacinação? A nossa conversa aqui serve para isso também. O que está faltando? Qual que é o próximo passo do Estado para virar esse jogo?
É justamente fazer a busca, né, deste público para vacinação. Então, nós temos orientado a questão do microplanejamento, onde é necessário avaliação local, avaliando principalmente os locais de difícil acesso, ou seja, onde existem pessoas que têm dificuldades para chegar à unidade de saúde. Nós temos orientado a ampliação do horário de funcionamento das unidades para que, essa população tenha acesso à vacinação, mas as estratégias os municípios, eles têm autonomia para definir suas estratégias. E a gente tem recomendado várias estratégias para reverter esse panorama com relação à adesão à vacinação. E acho que é importante uma ampla divulgação com relação à importância da vacinação, né? É uma estratégia a longo prazo, né? Porque principalmente que nós precisamos de duas doses com intervalo de 3 meses para que tenha os anticorpos protetores, né? E então, por isso que o Ministério da Saúde e os estudos mostram que é uma estratégia a longo prazo, mas para que ela cause impacto, é necessário que as pessoas se vacinem.
Só para a gente fechar, Maria Lígia, a gente falou mais de dengue, de covid e também de gripe, que são as doenças aí mais frequentes que dominam ainda o noticiário, mas num balanço mais geral, a relação a outras doenças, tem muito atraso também em cadeia de vacinação, principalmente de crianças, tem algo que possa nos preocupar mais? O que daria para você destacar?
Bom, com relação à vacinação das crianças menores de 1 ano e 1 ano, que é o grupo que tem maior recomendação de vacinas, né, iniciando o esquema vacinal, a gente tem observado queda nas coberturas vacinais desde 2016, com algumas recuperações em alguns anos, né, nos anos pandêmicos uma diminuição importante da cobertura vacinal, né, e já a partir do ano de 2023, uma pequena recuperação comparado com os anos pandêmicos, né? Sendo que a gente estava com a maioria das vacinas com coberturas menores que 80%, sendo recomendado para a maioria delas a 95% de cobertura vacinal. Para o ano de 2023, nós já observamos uma melhora com relação à cobertura, chegando a maioria delas com cobertura de 85% a 87% de cobertura vacinal, né? Há muito para se fazer ainda para recuperar, buscar os não vacinados, e várias estratégias têm sido, uma delas é a própria vacinação na escola, né? Com alguns municípios implantaram a declaração de vacinação atualizada no momento da matrícula, ou seja, para fazer a matrícula é necessário buscar a informação com relação à vacinação. Isso tem tido um impacto importante de positivo, né, na questão do aumento da cobertura vacinal.
Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado Maria Lígia Nerger, diretora da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Um bom dia a todos, bom trabalho.